Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema, fortalecidos pelo Senhor. Realmente. Por isso, valorize a sua unidade com Cristo. Tudo que eu vou falar tem esta base. Deus nos chama para sermos fortalecidos nele. Mas sem a unidade com Cristo, não existirá força nenhuma. E fracassaremos. Em Efésios, Paulo, o apóstolo, e seguimos a doutrina dos apóstolos, pois somos cristãos apostólicos. Lá está escrito no versículo 10 de Efésios capítulo 6 o seguinte: para terminar, ele está terminando uma carta de conselhos e advertências a uma igreja que naturalmente se reunia na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, hoje a Turquia. Ele diz: tornem-se cada vez mais fortes. Repare a ação do verbo. Ele não está dizendo: fiquem em calma aí, que o Senhor irá fortalecer vocês. Não, ele está dizendo: tomem uma atitude de serem espiritualmente mais fortes. Cada vez mais fortes. Como? Vivendo unidos com o Senhor. Com que finalidade? Recebendo a força do seu grande poder. O que nós lemos aí? Se nós tivéssemos estas palavras sem a inspiração divina e a Bíblia simplesmente fosse um livro de literatura, o que ela não deixa de ser, nós diríamos que estamos lendo o apelo de um homem a um grupo de pessoas para que se tornem mais fortes por meio de uma unidade com alguém. Alguém que é chamado de Senhor, porque esta unidade transmite algo, poder, força, força muito grande, poder muito grande. É isso que nós lemos. Então, eu vou colocar alguns slides e vocês poderão acompanhar e raciocinar comigo, porque nós queremos pensar. Como eu disse a vocês, eu quero uma vida abençoada, eu quero ser abençoado por Deus, e eu quero conhecer como posso agradá-lo, a fim de que eu experimente a sua misericórdia e o seu amor. Por que a unidade com Cristo é tão importante para vencermos as forças espirituais do mal? Aqui eu já coloquei um elemento que nós não vimos no nosso texto base, que são as forças espirituais do mal, porque vou tratar sobre elas posteriormente, não hoje. Mas antes de nós falarmos sobre esses poderes, sobre esses governos, potestades, forças, espíritos, é necessário algo muito importante. Na maioria dos cursos, acredito que vocês já ouviram falar sobre batalha espiritual. Já ouviram falar? Eles promovem alguma coisa muito estranha. Basta você dar uns berros, determinar, gritar, sacudir e dizer: eu determino, sai, vai embora, já estou protegido. Basta você fazer algumas declarações positivas e então você estará protegido. Aí está o engano, aí está a falta de conhecimento, inteligência e sabedoria. E falo isto com toda modéstia e preocupação com o povo de Deus, porque no desespero, muitas pessoas aceitam qualquer coisa, escutam qualquer coisa e vão atrás de qualquer coisa, e essas coisas lhes pedem dinheiro, e eles distribuem dinheiro, acreditando que pagando, irão receber o que desejam. E tristemente, a igreja tem se transformado em um negócio. Um negócio que enriquece pregadores. E então, eles vivem no pleno luxo, num luxo conquistado em questão de meses. Não é uma coisa que foi um presente de Deus, ou então, que não viva no luxo, mas que tenha uma subsistência decente, digna. Então, eu conheço pastores que têm uma vida mais abastada e outros menos abastados. Mas o que eu vejo na vida deles é a sua disposição para amar a Deus e amar o povo de Deus. Ontem mesmo eu estava com um pastor que tem uma vida acima, economicamente, muito boa. E vocês não acreditam como ele ama a Deus, como ele se dispõe a trabalhar pelo povo de Deus. Tem um coração dedicado. Eu conheço outros que não são ricos, são pobres, e têm o mesmo coração. Porque Deus faz isto, para que sirvam de exemplo a muitas pessoas, que o que importa é o que Deus diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Deus disse também para Samuel, o profeta, juiz, sacerdote, que olhasse para o coração de quem ele escolheu, porque o homem tem uma tendência para observar a aparência das coisas e não o âmago. Você olha e diz: ai, que lugar bacana, e no fim você ingressou num inferno, numa espelunca, numa arapuca, e não percebe, num caminho de engano. Então, só existe uma maneira, conhecendo a verdade, para escapar das garras da mentira. É por isso que nós gravamos áudio, vídeo, e vocês recebem textos, porque eu me preocupo muito com a educação e a cultura. Se nós não lemos, não desenvolvemos em nada. Se nós não treinamos os nossos ouvidos para ouvir, até as suas anotações depois serão jogadas de lado e você nem as entenderá. E começará a perguntar: por que escrevi isso? Por que coloquei essas notas? É necessário observarmos que, ao longo da Bíblia, há uma ênfase muito grande acerca de como nós ouvimos a palavra de Deus. Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Escrever é muito importante, mas após ter compreendido, porque do contrário, aquilo que se escreve sem compreensão não passa de desenhos ou borrões. Então, vejamos, por que a unidade com Cristo é tão importante para vencermos as forças espirituais do mal? E eu coloco, em unidade com o Senhor, nós desfrutamos, agora eu estou falando com cristãos, ou com pessoas que querem ser cristãs e entender o cristianismo. Em unidade com o Senhor, nós desfrutamos do poder do Espírito Santo. Vivemos sob a proteção de Cristo e temos a clareza para discernirmos a verdade da mentira. Então, nós temos o verbo desfrutar, viver e ter. O que nós desfrutamos? O poder do Espírito Santo. Isso é uma coisa que Deus espera que aconteça conosco, que nós o desfrutemos verdadeiramente, para que a segunda e a terceira ação se concretize. Qual é a segunda? Vivermos sob a proteção de Cristo. Então, quando você desfruta do poder do Espírito Santo, você tem uma revelação interior de que você está debaixo da proteção de Cristo, você está na casa, na tenda de Deus. Muito bem. E quando você está debaixo de Deus, você está ali para aprender, porque esta é a vontade do Senhor. Por isso que nós adquirimos ou temos a clareza do quê? Para discernirmos, para colocar sob critério, para enxergarmos com critério a verdade e diferenciá-la do quê? Da mentira. Este é o papel da Bíblia em nossas vidas, conhecermos a verdade para que a diferenciemos da mentira. Então, além disso, é por meio dessa unidade que a nossa mente, isso é importante, é por meio dessa unidade que a nossa mente é constantemente renovada e podemos resistir às tentações, mentiras e ciladas do diabo. Por que nós precisamos ter uma mente renovada? Veja, o mundo é muito hábil, ele se renova a cada instante, e a cada instante existe algo novo que o atrai, que me atrai. O fato de me atrair pode ser bom ou mal. Eu posso ser atraído para uma coisa boa ou para algo que será mal. De cara, nada me parece tão ruim, mas à medida que eu vou aceitando aquilo, vou sofrendo interferências mentais, interiores, e eu começo a diluir a minha fé, eu começo a me enfraquecer, a aceitar certas sugestões, ideias, pensamentos, e vou me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo, daqui a pouco, eu me afundei tanto naquilo, que não tenho mais como sair. É como a gente diz lá no interior, a vaca foi para o brejo. Quando ela encosta a barriga na lama, não há quem a tire de lá, só trator, ou então uma parelha de bois, né? Seja de dois ou quatro, para puxar aquele animal com centenas de quilos. Então, continuando aqui, em unidade com Cristo, mantemos comunhão com outros cristãos, e deles recebemos ajuda, somos naturalmente encorajados, encorajamos e aprendemos a responsabilidade de levarmos as cargas uns dos outros. Vejo que a unidade é uma coisa muito séria. Ela não apenas envolve uma proteção pessoal, mas me faz partícipe ou participante pela proteção do outro. Está entendendo? Assim como um pai, eu não quero proteger somente a mim, eu quero ter saúde, eu quero ter força para trabalhar a fim de levar o sustento para toda a minha família. E se a mãe trabalha fora, o mesmo se dá, não é isso? Então, todos nós lutamos por uma vida melhor, porém, se não existir em nós um sabor de generosidade, seremos profundamente egoístas, pensaremos somente em nós e não no próximo. Então imagine um mundo assim, basta você abrir a janela da sua casa e você o verá, porque ele é assim, totalmente egoísta. Quando você precisa do seu grande amigo, ele não está lá. Porém, existem amigos que não podem estar por razões outras, e não pelo egoísmo. E às vezes você não o terá em sua companhia, e você precisará confiar em elementos, subsídios, que já lhes foram passados, que estão dentro de você, que você ouviu, que você aprendeu, e que agora você precisa praticar. Muitos cristãos sempre estão atrás de alguma muleta, estão sempre atrás de alguém que possa atender às suas necessidades emocionais. E essas pessoas que buscam essas ajudas nunca demonstram vontade de se desenvolver intelectualmente. Eles não querem pensar, eles não querem aprender, eles querem soluções rápidas. E geralmente essas pessoas acabam não fazendo nada a ninguém. Vivem para si. E se algo eles fazem para alguém, será de prejudicar essas pessoas. Porque quem não tem nada, passa nada. É um cego tentando guiar outro cego. Então, veja lá, O conselho de Paulo, no texto que nós lemos, deve nos levar a pensar sobre três coisas importantes. Primeiro, Paulo escreve para os cristãos de uma igreja local, que já possuíam o quê? Fé. Se eles não tivessem fé, Paulo jamais diria: tornem-se fortes no Senhor. Contudo, eles precisavam se mostrar espiritualmente mais fortes. Então vamos aqui para argumentos. Você recebe uma informação de que você tem fé, e a sua fé então surgiu, veio de Deus, caiu dentro de você. Com essa ideia, tudo que vem de Deus é perfeito, e assim o é. E tudo que eu produzo não é perfeito, porque o ser humano é imperfeito, é frágil, é inconstante. Se a tua fé veio de Deus e ela é perfeita, por que cargas d'água você tem que se tornar mais forte? Por que essa fé não o fortalece? Se você já tem a salvação de Deus e ela é perfeita, por que você é fraco? Então, a primeira coisa que nós aprendemos é o seguinte: a fé, como eu expliquei ao longo de vários domingos, não vem de Deus, vem de você. E você deve entender que a fé é uma resposta a um chamado de Deus para participar da sua amizade, a fim de que, nesse momento de amizade, você entenda a razão de você existir. Você existe nessa vida para uma missão. E essa missão é fazer a vontade de Deus, que vai abençoar sua vida, sua família, seus amigos e aqueles que vivem ao seu redor. Eu estou sendo claro? Muito bem. Para que você cumpra essa missão, você tem que se fortalecer, porque você encontrará certas dificuldades, como em qualquer outro setor da vida, e você não pode se abater ou ser absorvido pelo abatimento. Então, continuando, pelas razões de todo o contexto da carta aos cristãos de Éfeso, havia uma razão de eles se tornarem espiritualmente mais fortes. E qual era essa razão? É baseada numa verdade: todo cristão terá que lutar contra as forças espirituais do mal no seu dia a dia. Eu e você não escapamos, assim como eles, dessa luta, desse combate. Combate que pode alterar a nossa personalidade, porque altera a nossa maneira de pensar, caso nós nos unamos a esses poderes. Então, veja lá, a razão é esta. Podemos ir à frente? Nós temos que resistir a isso, ou não é? A resistência a essas forças só ocorreria, ou só ocorre, se eles, o caso dos cristãos de Éfeso, agissem como? Em conjunto, em unidade, em junção. Com quem? Com o Senhor. Com que finalidade? Para que dele recebessem tanto o seu poder espiritual, quanto o que mais? Suas instruções. E seria por meio dessa unidade com ele, que eles também seriam o quê? Aperfeiçoados. Adotariam atitudes maduras e poderosas. Desse modo, eles revelariam o quê? Estarem sob, digam comigo, a força, a grandeza e a proteção de Deus. Então, veja lá, por que eu estou indo devagar? Porque eu quero que você pense e entenda. Porque a maioria diga assim, não, vamos orar, agora vai tudo para resolver. Espera aí, ó. Como que vai resolver sua vida se você não a organiza? Está vendo? Então, quebra. Aí, não é? Como que você vai sentar no sofá se você amontoou uma pilha de coisas em cima dele? Como que você terá uma vida feliz em um ambiente desorganizado, em um país politicamente desorganizado? Como você pode viver feliz com uma pessoa mentalmente desorganizada? É um absurdo. Não dá certo. Então, quando nós começamos a receber tanto o poder como as instruções de Deus, é por um motivo. E esse motivo é visto nessa luta de resistência. Porque nós não podemos eliminar essas forças, porque elas são espirituais, e nós somos materiais, seres físicos. Percebe? Deus não nos deu esta condição de eliminá-los. Mas Deus nos deu a condição de resistir e andar contra elas, mesmo que elas tentem nos travar, nós conseguiremos passar por meio delas, porque nós temos a força, a grandeza e a proteção de Deus. Compreendeu? No entanto, essa força, essa grandeza e proteção divina, não é produto de uma imaginação, mas deve ser o resultado de uma experiência de conhecimento. Você não pode se dirigir ao fogão dizendo, vou fazer uma torta, sem antes saber como ligar o forno, sem ter receita, sem ter alguém que o oriente. Você vai fazer bobagem. E já vi gente colocar fogo na casa. Muito bem. Você, ao sentar-se num veículo, você precisa ter muita consciência de onde está. Você, primeiramente, precisa respeitar o veículo. Depois, os outros, deixe-me dizer, mudar um pouco, você tem que respeitar as leis, o veículo, os outros. Respeitando as leis, o veículo e os outros, você demonstra respeitar a si mesmo. Quando você ingressa numa igreja, você assume a responsabilidade de respeitar não uma organização, mas as leis de Deus. Olhar para a igreja, ver se ela é construída de fato sob as leis de Deus. E que, por essas leis, você é motivado a ser generoso e respeitoso para com outras pessoas, mesmo que não tenham os mesmos pensamentos que você tem, que possuam outras práticas que você até mesmo condena. Você não deixará de falar o que Deus diz aos enganos que essas pessoas cometem, mas você falará isso com paixão, com amor, porque você as quer bem. Porque o espírito de generosidade está dentro de você. As leis de uma denominação não podem ser maiores, não podem reger a palavra de Deus. Porque senão, chamaremos Deus de mentiroso. E Deus não é homem para mentir. E veremos mais adiante que Ele realmente é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você já está preocupado para ir embora? Já você vai comer o seu frango do almoço. Ele está lá, sepultado na geladeira. Então vejamos, a sua unidade com o Senhor o fará perceber as ações de um inimigo invisível. É a única maneira de você perceber que existe alguma coisa que você não pode ver e que está tentando atrapalhar a sua vida. É por meio da unidade com Deus. E o apóstolo Paulo vai ensinar a todos nós que nós estamos nessa luta contra esses seres. E se nós estivermos unidos com Cristo, para que Ele seja o Senhor de nossas vidas, isto é, o organizador, o comandante de nossas ações, correto? Então, se Ele é Senhor, Ele será o quê? O comandante e o organizador. Digam, comandante, organizador, comandante, organizador. Então Cristo como Senhor é o quê? Do quê? Das nossas ações. Porque toda batalha precisa de estratégia. E quem arma as estratégias é o comandante, o organizador das mesmas, o estrábico, o estrategista, correto? Então, ele consegue enxergar enviesado. Então, veja só, é o estrategista, muito bem. Vamos lá, agora, por que ele quer organizar? Por que ele pretende nos comandar? Porque sem essa junção, sem essa união, sem esta condição de nos colocarmos sob a sua direção, a nossa fé, que é frágil, frágil, nessa luta fracassará. Por isso Paulo diz sobre essa luta, e eu coloco aqui o texto com algumas explicações, que procurei não fazer com que o texto sagrado perdesse o seu sentido original. Veja bem, ele diz: vistam-se com, isto é, estejam dentro, debaixo, sob, unidos e confiantes com o quê? Com toda a armadura que Deus dá a vocês. É isso que ele está dizendo quando vistam-se. Quando você coloca uma roupa, o que que você está fazendo? Se colocando debaixo dela, se cobrindo. E então você está se unindo àquela roupa. Tem gente que se une tanto. Então, veja só, não melhor nem dar explicação. Então, veja bem, veja lá, você se une a essa armadura. A armadura compõe-se de uma vestimenta com vários apetrechos de um soldado. E isso nós veremos na próxima semana. Então veja lá, qual a finalidade? Por isso que eu acentuo em vermelho, para, com a finalidade de ficarem firmes. Imagine você numa luta e você chega lá com um bambu. Porque você assistiu um filme do Kung Fu. E aí você diz: não, vou fazer igual. E o camarada chega lá, fica olhando. Você já viu aquele filme da Arca Perdida? O cara chega com a espada, e então o artista tira o revólver e bom! Então, você tem que ter condições de lutar. Muito bem. Para ficarem firmes. Mas esta firmeza envolve o quê? Lealdade, confiança, confiabilidade a Deus, que é o organizador, o comandante. Procure entender. Um soldado vai à guerra, enquanto todo mundo está lá, Olímpia, vamos em frente. Ele entra num buraco, fica olhando todo mundo. Quando ganha, ele suja a cara de barro e sai. Hã? Uma hora descobrem que ele é um covarde. Não é assim? Eu lembro muito bem quando a gente jogava futebol na várzea, e alguém batia num companheiro e fechava o tempo. Fechar o tempo, para quem não conhece, significa que o momento então virou na briga. E aí, o camarada apanhando ali, você do lado, o outro batendo, e o camarada gritando: "Oh, tem três em cima de mim, me socorre, Walter." Eu: "Não, calma aí, já vou." Fica... Eu não, não, a gente partia com tudo, e chutando e batendo e pá! E tentando puxar o amigo e arrancar ele de lá. Então, depois ele vinha e dizia assim: "Poxa, você foi meu amigo, você lutou por mim." Isso é o papel de quem confia, de quem tem fé. Você luta por Deus. Como é que pode alguém dizer que tem fé e não luta por nada? Não faz nada. Na cultura judaico-cristã, você aprende para fazer algo. Aquele que diz que aprende para nada fazer, somente adquiriu conhecimento para se autocondenar. Mas aquele que aprende e faz, é porque ele quer ajudar. Não é à toa que os maiores ganhadores dos prêmios Nobel eram judeus. E depois que os prêmios Nobel começaram a ser dados para qualquer um, qualquer porcaria ganha. Até o Barack Obama ganhou. Então, qualquer um que não pensa em ninguém, só em ideias, ideologias, capaz de ganhar. E então agora eu não confio mais no prêmio Nobel da paz, porque os que ganham não promovem a paz, promovem divisões de classes, promovem angústias, a fome, sustentam governos ditatoriais que assolam o povo, os mantém na secura, na pobreza. Países tão ricos que poderiam prosperar pelo turismo, pessoas estarem comendo bem, vivem à base do quê? Do resto, de que alguém lhes dê alguma coisa. E esses homens culpam outros, porque eles se enriquecem, eles têm iates, eles têm privilégios. E quando ouvem que estão errados, que são corruptos, eles fogem da luz, porque são trevas. São habitantes da escuridão. A razão de nós estarmos debaixo desta armadura é ficarmos firmes, leais, confiantes, confiáveis a Deus. Contra o quê? Armadilhas. E aqui vai uma explicação. A fim... Faltou um não ali, desculpe. A fim de não caírem para dentro de... Dentro. Eu juro que eu li isso. e não vi, para não caírem dentro de, do quê? Truques, ciladas, ou artifícios sedutores do diabo. Por que diabo e não Satanás? Porque a palavra diabo, no grego é diabolos, que significa aquele que acusa. E Satanás é uma palavra hebraica, Satan, que significa adversário. Então Paulo usa a palavra grega, já que ele está falando com pessoas dentro de uma cultura grega, mas com uma mentalidade judaica. E ele diz, Satanás, ou diabo, isto é, daquele que pretende acusá-los de serem o quê? Instáveis e infiéis a Deus. Quando você ouve alguém dizendo para você, olha, você não é de nada, você se abala. Então você é obrigado a pensar, sou ou não sou? Se não sou, vou tentar fingir que sou. Se sou, não finjo. Eu sou. Deu para entender? Isso. Aí, continuando. Pois, nós não estamos lutando contra seres humanos. Mas, aqui está essa conjunção adversativa. Mas, contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Por que ele usa essa expressão, nas alturas? Que é para a gente olhar e ver um ambiente que desconhecemos. Olhamos, mas o que vemos? Você não vê átomos, você não vê partículas, você não vê gotas de água, você vê estrela. Mas você não enxerga todos os elementos que estão lá. A sua visão olhando para o espaço alcança uma determinada distância e é capaz de contar um número determinado de estrelas, mas é incapaz de calcular tudo que está lá. Muitas coisas que você, ao olhar para cima, terá que admitir, são invisíveis. Elas existem. Você olha para aquela Três Marias, você vê, são três estrelas, mas não são. Tem mais de meia dúzia de estrelas ali, só que você vê três, porque os seus olhos são incapazes de perceber um sistema binário ou trinário de estrelas. Impressionante. Assim também é na vida. Você olha o ser humano, aquele é bom, aquele é ruim, sob que julgamento? Você tem alguma coisa para dizer, esse é bom, esse é ruim? Se você é uma pessoa egoísta, a pessoa que é boa é ruim para você. Mas se você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa mentirosa, enganadora, será ruim para a sua convivência com ele. Porque você enxerga o que outros não veem. Concordam comigo? Você olha e diz assim, vou namorar esse ou essa pessoa. Você olha para a cara bonitinha. Que lindo. Quando você conversa de perto, você pensa que ela ou ele, mastigou. Algumas meias que não foram lavadas. Muito bem. Quando você começa a conversar, percebe que falta ou pedaços de cérebro ou neurônios. Alguma coisa não está bem ali. Quando você cutuca as suas emoções, toda aquela alegria se transforma em aquele burrinho que era um brinquedo da estrela, que você ia colocando pecinhas em cima dele, e se errasse ao colocar, ele jogava tudo para cima. É do meu tempo isso. Então, a pessoa é instável. Você só vai conseguir enxergar estas coisas por meio de unidade. E com base num conhecimento que você possui para julgar determinadas ações. O que eu estou falando é muito sério. Porque nós estamos falando do poder de Deus. Porque nós pensamos que o poder de Deus atua assim: não, vamos orar e o poder cai. Não, não é nada disso. Você tem papel importante. Então vamos lá. Esses seres nas alturas são seres que não têm corpos. Mas, por meio da nossa unidade com o Senhor, as suas suas instruções, nós somos capazes de percebê-los. Isto é, quem eles são? Eles são os governos, as autoridades e os poderes que dominam, isto é, que comandam, que organizam completamente este mundo de escuridão. Por que esta expressão, mundo de escuridão? Eu já expliquei a vocês em meditações passadas. Um sistema de vida afastado de Deus, mantendo-o em crescente desordem espiritual e moral. E nós damos a esse sistema um nome muito curto, de 4 letras: caos. Olha para o mundo que você está vivendo hoje e seja sincero, muito sincero: estamos ou não estamos nos afundando em um caos? Aqueles que acreditam no que nós estamos lendo sabem perfeitamente que o diabo quer enfraquecer sua fé, suas orações, a sua perseverança, sua firmeza e a sua vida que dá confiabilidade a Deus. Porque não basta dizer assim: eu tenho fé em Deus. Deus também precisa mostrar que confia em você. Já vou mostrar daqui a pouco que Deus faz acepção de pessoas. Aprendemos errado ao longo dos tempos que Deus não faz acepção de pessoas, e Ele faz. não estou cometendo nenhum pecado em minha afirmação, porque vou esclarecer, biblicamente, quando o diabo consegue destruir sua fé e suas convicções cristãs, ele o torna indiferente, desvinculado às instruções divinas. Você se afasta delas. E ao se afastar das instruções de Deus, você perde a consciência da realidade, da sua realidade, da sua presença, da sua verdade, e adota um padrão desordeiro, um comportamento desorganizado, caótico de vida, que Deus não aprova. Porque você foi criado para viver a imagem e semelhança de Deus. Deus não o criou depressivo, Deus não o criou inseguro, Deus não o criou para ser capacho, Deus não o criou para andar de cabeça baixa, Deus o criou para funcionar, levar a sua luz a um mundo caótico, escuro, abandonado, que escolheu o seu próprio abandono. Você foi chamado para ser importante, para ser um embaixador do rei, para ser um representante do céu, para dizer em oração, com confiança: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Muito bem. Sabe o que o diabo faz? Ele procurará encher a sua mente com tantos atrativos terrenos, de modo que você deixe de pensar com seriedade na volta de Jesus e na vida eterna. É de impressionar que na maioria das reuniões das igrejas não se fala da volta de Jesus, não se fala sobre a escatologia, não se fala sobre o final dos tempos, não se fala sobre a vida eterna, só se fala 10 passos para superar tristeza, 10 passos para superar insegurança, desde que você mande um cascalho aí. Quando você enfraquece espiritualmente, os sinais se tornam claros na sua vida. Espero que vocês estejam me ouvindo. Já lemos o texto lá. Esquece aquilo. Eu preciso comprar um negócio desse aqui que apaga a tela. Mas foi ele, foi o Júlio. Então, veja lá, os sinais são claros: enfraquecimento da sua vida espiritual com Deus. Esse enfraquecimento espiritual começa a afetar sua vida espiritual, naturalmente, sua vida moral, sua família e todas as áreas da sua vida. É incrível como, em certas casas, se aceita a impureza e as ações mundanas como algo normal, como algo pertencente à idade do indivíduo. Não, é coisa da idade. Logo muda. Esses são os conceitos que nós inventamos, que Deus nunca criou. São conceitos que desrespeitam a Deus e geram pais irresponsáveis na educação dos seus filhos. Porque seus filhos não aprendem moral na escola. Seus filhos aprendem a ter uma vida moral decente, digna, em casa. E de respeito ao outro em casa. Na escola não. Na escola ele aprende como fazer bullying, como prejudicar o outro, como colar, como mentir, como zombar do professor. É assim que está. Sejamos honestos. Quem é professor, verdadeiramente professor, por vocação, deve estar sofrendo no seu sacerdócio. Porque esses governos que passaram pelo nosso país, nos deixaram em frangalhos, todos eles. Destruíram a educação do nosso povo. E vão continuar destruindo. Muito bem. Esses sinais se ampliam então. Uma vez que a vida espiritual e moral é arruinada, o apóstolo Paulo dá uma lista e você as tem diante dos seus olhos na folha que lhes enviei. Caso você fez o download e aprintou, imprimiu, ou então ela está no seu celular aí. E lá tem uma lista que Paulo diz. Você vê nas pessoas que se afastam de Deus o quê? Imoralidade sexual. Impureza. Ações indecentes. Adoração de ídolos. Feitiçaria, que é a administração e o uso de drogas. Inimizades, brigas, ciúme, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras. E o apóstolo Paulo diz que os que praticam tais coisas não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque os que tais coisas praticam, provam e promulgam o seu afastamento de Deus. Eles promovem uma vida afastada de Deus. Escutem, alguém diz, Deus sabe que você seria assim, um bandido. Onde você lê que Deus criou um ser humano para ser bandido? Hoje a igreja está aceitando isso. Você nasceu com algumas dessas características para ter essas características? Não! Quando você rejeita o modo de vida que Deus estabeleceu para você, por que você quer me obrigar a aceitar o seu modo de vida? Quem é preconceituoso aí? Invertemos os valores? Você olha para Deus e diz, não aceito. Eu sou bandido. E se eu te chamo de bandido, você me se ofende. Você rejeita a honestidade para ser bandido. E acredita que Deus o fez assim. E a sua mãe também. Pior de tudo. Que a mãe e o pai olham o bandido e dizem: ah, bandidinho bom. Ah, mas tem gente que não vai gostar do que eu estou falando. Vai te catar. Então, porque eles acompanham. Para depois sentar e ripar em nós. Eu já ouvi que nesse lugar nós pregamos um evangelho errado. Provem. Deus não criou você para ser o que é. Ele criou você para ser mais forte, espiritualmente falando. Porque você tem uma luta a travar. E eu preciso correr. Mantenha-se unido com o Senhor, pois você será fortalecido e muito abençoado. Então você me fala, me pergunta: Walter, como é que eu me uno a Deus para que Ele seja o meu Senhor e eu seja fortalecido por Ele e possa resistir e perseverar contra essas coisas? Eu vou te dar um caminho. O caminho para se manter unido com o Senhor é este: dois pontos. Guarde as suas informações. Olha lá, eu coloco aquelas referências. O salmista diz: Senhor, eu procuro te servir de todo o meu coração. Não deixes que eu desvie os meus olhos dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele diz no Salmo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Siga a palavra de Deus e você vai vencer depressão, angústia, tristeza, o que vier. Procure agir segundo o que aprendeu. O que o apóstolo Paulo diz? Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu a vivo pela fé na vida daquele que morreu por mim. É uma decisão dele. E então ele diz, eu digo lá: e procure orar de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo João diz: se vocês orarem segundo a vontade de Deus, Deus os ouvirá. E Tiago diz: sabe por que vocês não recebem nada quando oram? Porque vocês só pedem coisas para gastarem seus prazeres e deleites. São egoístas. Vocês nunca estão preocupados com o plano de Deus em suas vidas. Ao adquirir a compreensão de que confiar em Deus e viver para agradá-lo é o objetivo maior da sua vida, você fará o que deve ser feito, segundo a sua vontade. Ele sempre o abençoará, caso você aja dessa maneira. Ele lhe dará o melhor, como também aos que te abençoarem. Porque isso faz parte da promessa de Deus feita a Abraão. O Deus que falou lá atrás uma coisa, não é diferente do Deus que fala hoje. Como é que pode alguém dizer para você que Deus definiu um bandido para lançá-lo no inferno, e outro, um santo para levar para o céu? Você está querendo dizer que Deus é mentiroso? Você está chamando o Deus do Velho Testamento de mentiroso? O Deus que quer salvar todo mundo de mentiroso, que agora no Novo Testamento Ele decidiu que uns vão para a eternidade e outros não. Mentiroso é você. Como é que você pode se associar a essas ideias e achar que isso não provocará males? Como você pode aceitar um membro da sua família trazendo mentiras para dentro da sua casa e acreditar que isso não causará distúrbios? Será que vocês nunca leram que de Deus não se zomba? Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Deus não criou você para ser um estereótipo de qualquer coisa. Deus criou você para andar à semelhança de Jesus, para fazer a sua obra. Foi por isso que Ele te chamou, te escolheu. Ele foi até você, Jorge, até você, Cida, até você, Edna, e disse: vocês querem estar comigo? Vocês querem participar deste projeto? Vocês reconhecem que andam longe de mim? Vocês estão dispostos a andar na minha presença e ser perfeito como andou Abraão? Vocês estão dispostos a andar em maturidade? Vocês estão dispostos a buscar o meu espírito? A considerar a minha presença? A me honrar diante de seus filhos e de seus pais? Vamos parar de brincar! Que conversa é essa? Que o Deus do Velho Testamento é diferente do Novo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não cedo. Durante 50 anos eu tenho pregado essas coisas, e sofro por causa delas, porque o diabo é astuto, mas até agora o Senhor tem me dado forças para sustentar algo que é são, sadio, que me leva a respeitar aquele que é o Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas. Então, se a minha vida te serve de exemplo, vamos lutar juntos, vamos nos fortalecer, vamos abençoar nossas famílias, vamos buscar a glória de Deus, vamos nos arrepender de nossos pecados e vamos buscar a vida que Jesus nos trouxe. Você crê nisso de todo o seu coração? Louvado seja Deus! Busque o Espírito Santo, busque a verdade, busque a graça de Deus que salva, que transforma. Nunca lhe faltará a sua força para lhe dar capacidades, a inteligência e a sabedoria que trará prosperidade tanto à sua vida como aos que se originam ou se originarem ou descenderem de você, sejam teus filhos ou pessoas que vão aceitar sua fé. Quando você fala com o filho: filho, cuidado com os seus procedimentos, e ele te ouve, ele não imagina o que de bênção está fluindo da sua vida para a vida dele, e como ele será honrado por Deus, e como se multiplicarão os seus anos de vida sobre a terra. Mas quando um pai é perverso, desmiolado, e orienta o seu filho, como esse filho deverá ouvir os conselhos de um louco? Jamais. Alguns assim, você tem que obedecer o teu pai de qualquer jeito e confiar em Deus. Uma ova. Se o meu pai e minha mãe me ensinarem a pecar, eu direi a ele: meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade do meu Pai eterno. Foi isso que Jesus ensinou. Quando eu fui para as mãos do Senhor, minha família veio e disse: você está ficando louco, você vai começar agora com esse negócio de Bíblia, você vai ficar louco. Quero que você jogue isso fora. Eu disse: não jogarei. Se vocês não me quiserem mais aqui, me ponham para fora. Mas a partir de hoje, eu quero aprender e conhecer mais de Deus. Não usei estas palavras, porque não tinha habilidade, mas me referi desse modo. O último ponto dessa nossa meditação, que eu espero que esteja sendo útil a você. A sua unidade com o Senhor fará com que você supere os dias maus. Deus, em toda a Escritura Sagrada, compara o homem a árvores que são plantadas junto a correntes d'água, a ribeiros, a rios, e portanto colhem pelas suas raízes o necessário para se manterem verdes e frutíferas. E eu escolhi um texto de Jeremias para explicar isso a vocês. E eu fico muito feliz de ver a maioria das pessoas com a cabeça erguida olhando para mim. Mas também desejo bom soninho para vocês que abaixam a cabeça e dormem. Então, alguns, é lógico, estão muito cansados, porque no dia do Senhor fizeram tudo o que não deveriam. Aí diz Jeremias, e o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim. Deus é mentiroso? Amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos, porque lhes fazem promessas, e para ganhar mais, eles vão atrás dessas pessoas. Como disse o falso na terça-feira: não negocie a sua fé, escutem, aprendam lá. Ele, esse indivíduo, é como a planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele, ele não serve para nada. Quando você escolhe pessoas afastadas de Deus para se unir a elas, às suas ideias, você se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Suas escolhas estão erradas e Deus vai cobrar você, porque você promulgou, você promoveu o mal, Você não se opôs ao que é mal, a um indivíduo influenciado pelo mal. Você terá que se arrepender. Isso envolve religião, política, filme, todas as áreas. Amigos. Você prova o que é pelas suas escolhas, pelos seus atos. E você que diz que Deus não faz acepção de pessoas, está aí, ó. Deus está dizendo, aquele que se afasta de mim, eu amaldiçoo. Sabe quando Deus não faz acepção de pessoas? Quando Ele chama as pessoas para serem salvas. Aí depois, esta pessoa vai decidir se quer ser ovelha ou bode. Boa ou má. Andar na luz ou na escuridão. E essa pessoa não deve esperar o melhor de Deus. Por quê? Versículo 7. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. Confiança. O Senhor, Ele é como então? A árvore plantada, diferente do que? Uma planta do deserto que cresce, da terra seca, ninguém plantou, ninguém cuidou. E se alguém planta esta árvore, a planta próxima ao quê? Perto da água. Essa árvore espalha suas raízes até onde? O ribeirão. Agora, quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa. Essa conjunção eu coloquei ali propositalmente, então é uma adição minha. Não faz parte do texto sagrado, pelo amor de Deus. Mas, mesmo nessa ocasião de seca, ela continua dando frutas. É uma árvore sadia, que não para. É esse tipo de pessoa que Deus espera que nós sejamos. Que vocês, pais, produzam bons frutos na educação de seus filhos. Que vocês, namorados, produzam bons frutos no relacionamento. E que vocês cheguem ao casamento com uma vida de harmonia muito sólida. Que vocês, nos estudos, se apliquem, respeitando o seu professor, porque todo cristão, sua primeira tarefa diante de um mestre é honrá-lo. Um aluno, como ensina a Bíblia, nunca está acima do seu mestre. Porque ele o honra, ele não zomba de quem o ensina, ele não se desfaz, não descaracteriza o bom mestre. Ele ama o ensino, ele ama a educação. Desculpe-me se eu já falei demais. Mas é necessário. Não dá para tratar deste assunto em 15 minutos. Isso só na cabeça de todos. Nós precisamos gastar tempo com a palavra de Deus seriamente, porque Jesus está voltando. Vocês não sabem, tem igrejas que acham que nós já estamos no milênio. Outra idiotice. Para que nós estivéssemos no milênio, e até mesmo na grande tribulação, o templo deveria estar lá em Jerusalém. Mas a grande notícia é que o templo pode ser levantado, e já está montado, para ser erguido, sabe em quantos dias? Chutem! 3. Não se parece com o que Jesus disse? Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Impressionante! Jesus não se referia a um templo, edifício, mas a uma vida. Enquanto você obedecer a Deus, e for servo e serva de Deus, Deus sempre te abençoará, e te sustentará, e te manterá de pé. Esteja certo disto. É compromisso dele com você. Abençoarei a tua vida. Abençoarei aqueles que você abençoar. E abençoarei aqueles que te abençoarem. Maldição significa o quê? Banir, desalojar, mandar embora, repelir alguém ou algo de um grupo, de um conjunto. Uma pessoa amaldiçoada por Deus é uma pessoa como? Confusa, atrapalhada, insegura, amedrontada, perturbada, cheia de culpa e fugitiva. Não foi assim com Caim? Deus não criou você dessa maneira. Deus criou você para regalar sua face. Sem medo. Teremos medo? Claro que sim. Mas podemos superá-lo. Teremos depressões? Sim. Mas não seremos escravos delas. Teremos insegurança? Claro. Mas superaremos. Teremos dúvidas? Ih, eu tenho muito. Mas vou sendo elucidado. Jogarão? Nos jogarão ao chão? Claro. Mas o Senhor nos levantará. Eu creio nisso. Semana que vem continuaremos. Mas guarde bem. O mesmo Senhor que te chama e que te fortalece, colocou dentro de você o seu Espírito. E aquele que habita em nós é maior do que aquele que governa e comanda este mundo, os filhos da desobediência. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. pelo teu carinho, tua paciência e atenção.